Também no site, Silvia promete enfrentar pedágio, aérea, segurança, caso chegue ao Senado. Também aqui, CIE oferece vagas de estágio para estudantes do ensino médio superior. E ainda, nome da praça em frente à catedral gera polêmica e vai parar na Câmara Municipal. Querendo mudar o nome da praça ali em frente à catedral, é João Nicoletti, né? Querem mudar para a Praça da Justiça. Então tem toda uma confusão, inclusive aí tem a associação, inclusive cultural, né, está aí entrando com uma ação também, para que mantenha o nome da praça. Inclusive o busto que estava lá do padre não tem mais, né? Então estão buscando, inclusive, para onde que está esse busto, enfim. Justiça revoga a prisão de jovem investigada pela morte de garimpeiro. Força-tarefa fiscaliza suspeitos de comercializar produtos roubados. E carro sai da pista, atinge poste e deixa motorista ferido em Porto Velho. E ainda, TSE divulga limites de gasto de campanha para as eleições gerais de 2026. Estas e outras notícias você acompanha aqui no portal rondonoticias.com.br. 12 horas, 8 minutos, a entrevista com o pré-candidato da Ailton Fúria começa agora.
A Voz do Povo, entrevista.
Bem, ele é advogado, né? Também foi vereador, foi deputado e depois prefeito, inclusive. E agora, né, deixou lá a prefeitura para se lançar a pré-candidato ao governo de Rondônia pelo PSD. Ailton Fúria, seja muito bem-vindo à Rádio Caiari, ao programa Voz do Povo. Bom dia. Melhor, boa tarde.
Boa tarde, né? Muito obrigado aqui por essa oportunidade. Alô, meu querido estado de Rondônia, muito obrigado. Você que está nos ouvindo nesse momento, aqui através da Rádio Caiari, tanto a cidade, a nossa capital do estado, a capital de todos os rondonienses, que é a capital Porto Velho, como também a cidade de Ariquemes, onde também tem a base da Caiari. Então, muito obrigado aí por estar nos ouvindo nesse momento, né? Eu, contando aqui um pouco da minha história, realmente sou advogado, já fui vereador na cidade de Cacoal, deputado estadual, prefeito e prefeito reeleito com quase 90% dos votos. Mas além disso também, eu tive outras profissões, né? Já fui garçom, técnico em antenas, já vendi picolé, já engraxei sapato.
Produtor musical.
Já mexi com eventos, já fui repositor de mercado. Então eu saí de casa muito cedo, né? Eu saí de casa com 10 anos. Então, de lá pra cá, eu nunca mais parei de trabalhar. E vim, né, trabalhando e conquistando o meu espaço. Eu acho e acredito que é isso que faz toda a diferença, né, na vida do ser humano, que começa a trabalhar cedo, que enfrenta os desafios. E a minha geração tem muito isso, né? A minha geração, a geração do final dos anos 80 e os anos 90, é uma geração que enfrenta os desafios, né? Tanto é que eu renunciei agora à prefeitura de Cacoal para concorrer a um grande desafio, que é o governo do estado de Rondônia.
É um desafio muito grande, na verdade.
É um desafio grande.
Pegando,
sou nascido
um pouco
aqui.
Da, né, sua história, você é de Cacoal, né?
Sou de Cacoal, sou nascido em Cacoal. Aquela cidade eu tive o prazer de ser o primeiro prefeito nascido no município, deixei ali um grande legado. Nós avançamos 20 anos em 5, né, e por onde eu passo eu tenho falado isso, e principalmente numa área que político nenhum gosta de trabalhar, que é a área da saúde.
É o mais jovem prefeito da cidade?
Não, eu fui o primeiro nascido lá, né?
Ah, tá.
Mas eu acredito que seja um dos prefeitos mais jovens, mas eu tenho 40 anos, cara.
Bom, mas
cara,
aqui, vai completar ainda, inclusive, 40 anos?
Vou completar agora, dia 24 de setembro, 40 anos. Eu não tô tão jovem, não. Até porque, para aguentar o batidão de um governo do estado, meu amigo, tu tem que ter muita... Tem que ter muita energia, tem que ter muita adrenalina, porque o negócio não é fácil. E outro detalhe, nós tivemos um grande governador jovem, que foi o Ivo Cassol. Ivo Cassol, se eu não me engano, foi governador de Rondônia com 42, 43 anos. Então, isso demonstra que, né, a juventude tem essa força, essa garra, essa coragem. Que o estado de Rondônia precisa, coragem para enfrentar os grandes desafios que nós temos.
Quer dizer, essa vontade de avançar, o senhor veio lá de vereador, não conseguiu ser prefeito logo, foi para deputado. Quer dizer, olha, avançou bastante.
Avancei bastante.
Mas voltou para ser prefeito.
É, e a profissão que eu mais orgulho de ter tido lá atrás foi de ser churrasqueiro, né? Foi de começar a minha vida com 10 anos vendendo picolé nas ruas de Cacoal e todo mundo lá conhece da minha história, porque eu cresci ali nas ruas de Cacoal. Então as pessoas conhecem da minha história.
Muito bem.
E eu sou muito feliz. A política, ela agregou nessa caminhada, né, nos fortaleceu para que a gente pudesse chegar até onde nós chegamos.
Bom, o senhor chega como um dos pré-candidatos ao governo de Rondônia. E o que diferencia dos demais nomes que disputam o Palácio Rio Madeira?
Olha, o trabalho que nós fizemos na cidade de Cacoal. Nós pegamos Cacoal em meio à pandemia da Covid-19. Cacoal foi a primeira cidade de Rondônia a criar um hospital de campanha. O hospital de campanha de Cacoal atendeu 35 mil pessoas na pandemia. Enfrentamos o fechamento do comércio. A capital do estado fechou o comércio. A cidade de Ariquemes fechou o comércio. E Cacoal não. Cacoal nós mantivemos o comércio aberto, enfrentamos uma ação judicial por parte da Procuradoria do Estado de Rondônia, e nós ganhamos na justiça o direito de manter o nosso comércio de Cacoal aberto. Isso ajudou na geração de emprego, na geração de renda. Conseguimos controlar os números do avanço da pandemia com o hospital de campanha. Fizemos desinfecção de ruas e avenidas. Criamos o busão da vacina, que foi reconhecido nacionalmente por levar a vacina nos bairros mais distantes da área central. Inclusive à noite, quando as pessoas trabalhavam durante o dia, o busão passava durante a noite para fazer o processo de vacinação, né? Posterior a isso, nós assumimos o Centro de Hemodiálise de Cacoal, que hoje é reconhecido pelo Ministério da Saúde como um dos melhores centros de hemodiálise do estado, que é mantido pela Prefeitura de Cacoal, mas estava falido quando eu assumi a gestão do município. Enfrentei a máfia do transporte escolar, onde boa parte do dinheiro da educação e de valorizar os servidores públicos estava sendo, né, ali, indo para empresas privadas, que transportavam os nossos alunos em ônibus caindo os pedaços. Hoje a nossa frota é 100% própria, que eu adquiri ao longo da nossa gestão. São 98 ônibus, né, que é da Prefeitura de Cacoal, que foi ali, né, adquirido pela minha gestão. Uhum. Além disso também, nós avançamos nas creches do município. Nós abrimos 1.200 novas vagas em creches de Cacoal. Conseguimos inaugurar 4 creches na minha gestão e uma escola que estava com as obras paralisadas. Boa parte dessas creches, as obras estavam ali, né, praticamente no alicerce, paradas há mais de 10 anos. Então a gente conseguiu retomar aquelas obras. Pavimentamos mais de 230 ruas e avenidas da cidade de Cacoal. Criamos o primeiro pronto-socorro infantil do estado de Rondônia, me perdoe, a capital do estado, Cacoal foi a primeira cidade a ter um pronto-socorro infantil, nem aqui na capital tem, e não tem na qualidade que tem o de Cacoal. Eu até peço a você que me siga no Instagram, Adailton Fúria, entra lá no Instagram, veja o padrão do pronto-socorro infantil do nosso município de Cacoal, criado pela minha gestão em 2022, que atende em média 300 crianças por dia, uma unidade toda temática, uma unidade toda preparada. Nós criamos uma unidade infantil fora dos padrões convencionais de hospital. Porque qual que era o nosso objetivo ali? Deixar a criança mais tranquila, mais num ambiente que não fosse um ambiente hospitalar. E o nosso pronto-socorro infantil foi reconhecido como UPA pediátrica pelo Ministério da Saúde recentemente.
Bom, diante do que o senhor fez, é pontual, claro, numa cidade de Rondônia. Nós estamos em todo o estado, tem mais, claro. Isso, né? Não vai dar tempo de falar tudo.
Eu quero só dar uma pincelada na área da saúde aqui, Raí, rapidinho.
Trazendo, claro.
Porque é o que o estado mais hoje é precário. Uhum. Né? Inclusive é onde nós estamos, que é a capital do estado. Eu inaugurei recentemente o novo Hospital Municipal de Cacoal, que é um hospital com capacidade de atender 800 pessoas por dia, e medicar 70 pessoas por hora. 3 salas cirúrgicas que faz cirurgia por vídeo. Você não corta o paciente, você faz 3 furos no paciente e faz as cirurgias de média e baixa complexidade. A maternidade de Cacoal tinha uma das maiores taxas de mortalidades da região norte. Da maternidade de Cacoal morria em torno de 15 a 20 bebês por ano, por falta de estrutura, de equipamentos. Uma maternidade é de 40 anos. nós entregamos em 2023 o novo materno infantil de Cacoal, que recebeu o selo ouro agora do Ministério da Saúde com taxa zero de mortalidade. Então isso são ações, e quando você me pergunta o que que me habilita, né, a estar nessa pré-campanha ao governo do estado, é justamente aquilo que nós enfrentamos e entregamos, porque político nenhum gosta de investir em saúde.
Vamos falar mais disso aqui daqui a pouco. Nós vamos ao primeiro intervalo, nós voltamos já já. Entrevista hoje com o pré-candidato ao governo de Rondônia, Dailton Fúria. Nós voltamos já.
Você está ouvindo a voz do povo. Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69-9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia.
Quero água mineral, quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda. A minha água tem mais pH, pH, pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
São João é uma festança, mas para aproveitar tem que ter uma rendinha, ninguém pode vacilar. Vem para o Banco do Povo que o dinheiro tá na mão, pra investir no seu negócio, aí sim o dinheiro tá na mão. Se vai fazer sua fogueira, Banco do Povo, meu irmão, pra investir no seu negócio, Banco do Povo é o amigão.
São João, Banco do Povo, curta, mas com bala na agulha, dinheirinho pra investir no seu negócio e jurinhos baixos pro seu negócio urbano, rural ou crédito pessoal, pra pular a fogueira. 30 26 45 91, na João Goulart 2182, São Cristóvão.
Banco do Povo.
A voz do povo. Apresentação Rai Lavareda.
Já estamos de volta na voz do povo nesta terça-feira, dia 21 de julho de 2026. Segundo bloco, hoje, entrevista com o pré-candidato ao governo de Rondônia, Dailton Fúria, do PSD. Está com a gente aqui hoje, falando, trazendo, né, os seus projetos, suas propostas, o que pretende fazer caso chegue a ser governador do estado. Você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 99214-5306 ou 99321-8279 também. Fique à vontade, participe conosco, daqui a pouco a gente vem trazendo a sua pergunta aqui ao pré-candidato. Bom, ainda vai acontecer, desde ontem já está aberto para acontecerem as convenções.
Verdade.
A convenção vai ser quando de vocês?
A nossa é dia 1º de agosto.
1º de agosto.
Dia muito importante para tanto para mim como os partidos que compõem a nossa base. Tanto
quem está hoje?
O PSDB? Avante e o PRD. Uhum. Né, o PSD, o Avante e o PRD.
PRD.
São os três partidos aí que estão compondo a base. São 7 deputados estaduais que também estão ladeados com a gente nessa empreitada.
De eu trazer aqui, nós vamos falar de segurança, que eu acho uma área que vai chamar muita atenção, inclusive, para a gente ter aqui, mas o senhor é um candidato jovem, como o senhor falou, né, com vontade de trabalhar, com vontade de estar aí, por isso que é pré-candidato, mas escolher, por exemplo, também um vice-governador que tenha experiência, um empresário, também faz parte desse trabalho, desse conjunto, para que esse trabalho dê certo, né, candidato?
Com certeza. Everton Leone é um cara de Porto Velho, né? Praticamente o Everton, eu acredito que até nasceu aqui. Ou se não nasceu, vem muito pequeno para cá. Mas é um cara que adora.
Do Sul, né?
Ele adora Porto Velho, muito querido. Por onde a gente passa, as pessoas gostam muito dele. É um cara muito crítico, de cobrar efetividade. E isso vai ser muito bom para a capital do nosso estado. E eu tenho dito que vai ser o governador de Porto Velho. ele vai ser quem vai enfrentar e me ajudar aqui nos desafios da capital. Então, o governo do estado, a sede está aqui, a gente tem que olhar para o interior, que é onde tem um setor produtivo muito forte, mas sem deixar, né, de avançar na capital do estado, que também carece e sofre, né, de muitos avanços e de muitos investimentos. Né, a prova diz que você tem, né, vários empreendimentos, vários condomínios aqui, ou várias residenciais, né, afastado da área central, que não tem creches, que não tem escolas municipais ou estadual e que as mães passam por muitas dificuldades onde deixar os filhos. Então, são ações que o Estado vai ter que ajudar a Prefeitura a enfrentar esses desafios.
Muito bem. Segurança pública é uma das maiores preocupações aqui dos rondonienses. Então, qual é o seu plano para enfrentar os avanços das facções aqui no Estado?
Olha, na verdade, a fórmula está vindo no estado do Goiás. Inclusive, o pré-candidato nosso a presidente é o Caiado. E ele fez uma transformação muito forte na parte de segurança pública. Nós já pegamos o plano de governo de ações do estado do Goiás que avançou contra a criminalidade. Isso não pode ser diferente no estado. Nós sabemos que o estado de Rondônia é a rota, né, do tráfico, principalmente por fazer parte de ter uma área de divisa muito grande. Mas nem por isso nós não podemos deixar de atacar a criminalidade. E o governo precisa, né, de realizar o concurso público para contratar policiais para colocar na rua. Você não faz segurança pública se você não tiver o policial na rua. Então isso precisa ser algo imediato. Mas, ao mesmo tempo também, você tem uma desvalorização, principalmente daqueles que estão lá na ponta, que são os praça. Né? Você vê uma insatisfação salarial por parte desses servidores que estão lá, né, do dia a dia, trocando tiro com vagabundo, defendendo a nossa sociedade. E dentro do nosso plano também está a criação de uma gratificação para esses policiais que estão na rua, né, para incentivar que eles continuem com esse trabalho honesto que a Polícia Militar faz pelo rondoniense. Mas nós também temos que ser verdadeiro que esse policial, ele também precisa ser honesto com a família dele. Não adianta ele, né, ir para um sonho de ser policial militar e não conseguir atender bem a família dentro de casa. Não conseguir colocar o filho, a exemplo disso, numa escola particular. Não conseguir ter um plano de saúde para a família. Né, justamente porque o salário é muito defasado. Então eu venho com esse pensamento, eu realizei em Cacoal um
concurso. Quer dizer, uma boa gratificação, né?
É, uma gratificação boa, que não impacta nos índices, e a gratificação não impacta nos índices de folha do Estado. Né? Então o nosso primeiro pontapé é para motivar esses policiais, para a gente ir para a rua, para, né, bandido você combate a criminalidade na base da porrada. Entendeu? É na base do tiro, é na base do enfrentamento. Isso a Polícia Militar de Rondônia tem feito com, né, com muita sabedoria, mas também com inteligência. Né? Nós precisamos investir em inteligência na Polícia Militar. A Polícia Militar tem que estar cercando a criminalidade, entendendo os passos que a criminalidade está dando para poder dar um passo à frente deles e combater o crime.
Bom, esse é um passo para dar segurança, para combater o que está no crime.
Isso.
E o que fazer para evitar que esse jovem que hoje está aí chegue nesse ponto?
Olha, o que nós precisamos hoje é justamente o quê? É ter um atrativo maior na educação. Hoje o nosso professor está fazendo o possível e o impossível para entregar um resultado. Mas nós estamos num novo tempo. Né? Você tem criança hoje de 5 anos, 4 anos, que opera um celular. E no celular ele vê de tudo. Então nós precisamos trazer para dentro das nossas escolas, né, a tecnologia ao nosso favor. E os nossos professores e profissionais da educação, eles estão nos ajudando na criação do nosso plano de governo, porque eles que estão dentro de sala de aula e eles que sabem verdadeiramente qual a melhor ação para a gente poder avançar, né, na educação. É a educação que transforma, a educação que tira esse jovem, né, da criminalidade. Nós temos hoje programas do governo do estado que têm contribuído, mas nós precisamos avançar ainda mais nesses programas sociais que tira as crianças da rua, que tira as crianças, às vezes, da frente das telas, né, vendo aquilo que não pode, e traz ela para um convívio social, junto com a participação do município, mas também com os nossos educadores.
Muito bem, BR-364 enfrenta esse problema histórico de acidentes, infraestrutura, e agora essa discussão do pedágio, né? E é o nosso escoamento passa por aí.
Passa,
né?
Passa.
Tanto pela hidrovia também do Madeira, quanto pela BR-364. Como o senhor pretende tratar essa questão?
Ô, Rai, primeira coisa, meu amigo, vamos ser verdadeiros com o povo de Rondônia. não dá para entender o que a classe política fez com o nosso Estado. Isso é uma revolta minha e eu tenho certeza que é uma revolta de quem está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento e nos assistindo também através da internet. Nós tivemos senadores que participaram de audiência para defender a implantação do pedágio em Rondônia e a sociedade sabe disso. Mas o que mais me revolta é a gente ter senadores que têm o dever e a obrigação de nos defender lá em Brasília, não participar de uma audiência pública em 2024, 2023, quando se cogitou, iniciou o processo de privatização, não nos defendeu naquela fase e agora estão buscando meios para poder resolver o problema do pedágio em Rondônia. Você esquece, essa conta está aí e nós vamos ter que enfrentar isso. E pode ter certeza que eu vou para o enfrentamento. Isso aí é inadmissível, está inviabilizando o Estado, está afastando a geração de emprego e renda, porque qual empresa, indústria, vai vir para Rondônia instalar uma empresa onde tem um dos pedágios mais caros do Brasil? Qual que é o atrativo que um empresário tem para vir para Rondônia? Não tem. Já tem dificuldade. Tu imagina que a implantação desse pedágio, aumentando o custo de vida do rondoniense, às vezes você pode estar me ouvindo do outro lado pensando, mas não tem nada a ver, eu não tenho carro, não vou pagar pedágio. Mas o arroz está subindo. Tudo está subindo em Rondônia. Impacto do pedágio. Está repassando do produto o preço do pedágio, até porque as transportadoras não vão absorver essa despesa. E o governo do estado, a partir de 2027, vai ter que ir para o enfrentamento. A princípio, para o diálogo junto ao governo federal, com diálogo para tentar resolver, baixar o preço dessa tarifa, colocar uma tarifa justa no nosso estado, convocar a bancada federal e o governo do estado, o governador, tem que estar como líder nesse grande debate. O estado do Mato Grosso depende de Rondônia, A soja do Mato Grosso, boa parte dela passa por Rondônia. Nós temos um porto aqui de milhões e milhões de empresários do Mato Grosso. Nós temos o estado do Acre, que passa por Rondônia, e parte da produção que vai ali, dos alimentos que vai para o Amazonas, que passa por Rondônia. Então nós temos que trazer esses estados para discussão. Eles têm que estar junto com a gente nessa briga.
Então para essa ação faltou diálogo.
Faltou agora. Começo... E agora não pode faltar o quê? Enfrentamento. Porque
tá montado, é uma realidade, né? Está montado,
a realidade está aí, está cobrando, está impactando na vida rondoniense, é a única rodovia que nós temos. Agora eu escutei agora recente, na semana passada, na sexta-feira passada, um pré-candidato a governador, senador da República, em uma emissora de rádio, dizendo que vai fazer uma rodovia de Vilhena, uma rodovia paralela, chamada Rodovia da Liberdade, que vai ligar a Vilhena a Porto Velho. Ô, meu amigo, para de miguelagem. Ô, para. Pra cima de nós. Pô, nós nascemos na bagaceira. Você quer enganar nós? Para, meu amigo. Para de lenda.
Mas é viável acontecer?
Como que tu vai construir uma rodovia de bilhões? Fala pra mim. Me olha nos meus olhos e diz assim, tu acredita que o camarada vai construir uma rodovia de 5 bilhões de reais? Você acredita? Vou perguntar pra você, Rai. Rai, 5 bilhões.
Tô neutro.
Ô, Rai, não tô tapando os buracos da BR-364, Rai. As rodovias do estado tá se esfarelando. Ainda da época do ex-governador Ivo Cassol. O camarada, uma conversa, uma lenda. Isso aí é chamada lendas urbanas. Isso é pra enganar o eleitor. Sabia o que tinha que ter na política? Eu vou te dizer o que tinha. O camarada prometeu um negócio desse, que ele tem que conhecer do orçamento do estado pra ele prometer um negócio desse. Aquilo que não é possível de tinha que ser crime eleitoral. Estelionato eleitoral, o camarada fazer uma promessa dessa. Porque isso não vai virar realidade nunca. Não vira realidade. Rapaz, olha a BR-364, eles não estão conseguindo duplicar o governo federal com o orçamento que tem. Meu amigo, tu tinha que ter brigado para não deixar colocar esse pedágio. E agora a gente vai ter que ir para um enfrentamento junto com a sociedade civil organizada, a classe de empresários do estado. A gente vai para porrada. A gente vai parar o parte do Mato Grosso, que depende da 364, do Acre, do Amazonas, mas vão ter que rever essas tarifas do pedágio do nosso estado.
Bom, vamos mais uma vez para o intervalo? Vamos tomar uma água. Bora. Mina linda, a gente volta já já. Terceiro bloco aqui, entrevista hoje com o pré-candidato da Ailton Fúria. Voltamos já.
Você está ouvindo a voz do povo.
Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69-9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
Minha água mineral é Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Essa é da Fonte Mata City, pede aí só pra refrescar. Vai! Mina Linda, água da fonte, água mineral, Mina Linda, pH de monte. Toda fonte.
Beber água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, Mina Linda, essa tem mais pH.
A Voz do Povo. Apresentação Rai Lavareda.
Já estamos de volta com você, terceiro bloco do programa Voz do Povo. Hoje, aqui conosco, o pré-candidato ao governo de Rondônia, Adailton Fúria, do PSD. Ele que é advogado, foi vereador, foi primeiro deputado, depois voltou para ser prefeito, e foi prefeito, reeleito prefeito com
uma das 84%,
né? E agora
deixei
sai
a prefeitura com 90%
estar,
de aprovação.
Para estar aí como isso, candidato a governo de Rondônia. É jovem, vai completar 40 anos, inclusive agora no mês de setembro, olha. Né?
40 anos.
40 anos. Está aí então colocando o seu nome para esse desafio que não é fácil, né?
Com certeza.
Não é fácil estar à frente de um Estado. E
meu amigo,
com tantos problemas que
quem
tem.
Quem passou por uma prefeitura.
Não é só aqui,
pandemia,
não, claro.
Quem passou por uma prefeitura na pandemia. Quem atravessou uma mudança de governo, como nós atravessamos em 2023, e conseguiu entregar tudo que nós entregamos em Cacoal, está pronto para governar qualquer coisa. Tu vai pensando que governar uma prefeitura é fácil, não. É uma das tarefas mais complexas da política, porque você administra a migalha que o Estado e que a União deixa para os municípios. O imposto que você arrecada aqui em Porto Velho, uma parte vai para o governo do Estado e outra vai para o governo federal. Eles fazem o rateio, a divisão entre os poderes, e aquilo que sobra, que é a chamada sobra, eles dividem entre os municípios. Então, você administrar a sobra, é aí que a gente vai saber se você é um bom gestor. Eu tenho até falado que tem candidato nessa eleição, que eu entendo que ele deveria primeiro disputar e ser prefeito da cidade dele, para a gente poder saber como que é a administração dele, para depois pensar em chegar a um governo tão importante como o governo do Estado.
Bom, vamos lá, vamos seguir. Eu sei que a gente tem muita coisa para falar, nós temos só uma hora. Então, vou pedir que você seja um pouco mais rápido, porque daqui a pouco a gente vai trazer vocês aqui, inclusive as perguntas de vocês. Mas antes, Rondônia ainda apresenta grandes deficiências em saneamento básico também, que é outro problema aqui do nosso estado, especialmente após o processo de concessão, né, do serviço aí de água e esgoto. É como que a sua gestão pretende acelerar a universalização desse serviço?
Ué, como nós fizemos em Cacoal. Primeiro que Cacoal, quando eu entreguei agora, Cacoal está com 84% de esgotamento sanitário. Nós temos quase, praticamente uma cidade quase inteira com esgotamento sanitário. Antes de eu sair, eu assinei a ligação de mais ou menos 800 casas no sistema de bombeamento de esgoto que nós fizemos na cidade. Só na nossa gestão foi interligado mais de 6 mil pontos de rede de esgoto. Nós estamos numa cidade que tem 98% de água tratada. Tem obras acontecendo nesse momento de água tratada que eu deixei em andamento na cidade.
Qual foi o diferencial para isso?
Olha, é você ter isso como prioridade da sua gestão. A gente elencou algumas prioridades, entre elas a revitalização da Companhia de Água e Esgoto de Cacoal, que é diferente da CAERD. Inclusive, tinham colocado ela no pacote de privatização, colocaram o SAE de Cacoal no pacote de privatização, e eu fui o único prefeito que foi para cima e falei, negativo, aqui não. Vocês privatizam outra coisa, o SAE de Cacoal não. Porque eu entendo que você privatizar uma companhia tão importante como essa, que vai diretamente de encontro com aquilo que é o desejo da população, eu não entendo ser, eu não sou favorável a isso. É por isso que eu briguei, tirei Cacoal do rol de privatização das companhias de água e esgoto de Rondônia. Nessa briga nossa, a gente conseguiu tirar a Vilhena e conseguimos tirar a Alvorada também. Mas eu encabecei essa grande discussão lá no interior, que veio parar aqui em Porto Velho. Inclusive, o prefeito Léo Moraes participou de reuniões, né, acerca disso e se colocou contrário também à privatização da CAERD em Porto Velho. Mas nós estamos construindo agora uma estação de tratamento de água em Cacoal que tem condições de tratar água para 120 mil habitantes. Então, tu não está conversando com alguém que saiu do nada e quer ser governador. É alguém que passou por uma prefeitura e entregou resultado, principalmente em áreas sensíveis como essa.
Já que estamos falando de água e esgoto, eu vou fazer essa pergunta porque já chegou para nós aqui. Pergunta se o futuro governador de Rondônia vai vender a CAERD.
Não, não precisa vender a CAERD, não. A CAERD precisa de uma reestruturação. Nós precisamos, né,
uma grande reestruturação, na verdade.
Não, e o governo federal tem muito recurso para isso. Boa parte de obras de rede de esgoto que eu fiz em Cacoal e agora a construção da ETA foi com recurso federal, recursos federais. O que precisa é uma boa, né,
tem
um bom relacionamento,
essa parceria. Independente de quem esteja
independente
lá.
De partido, você não pode... Se você for olhar por essa área, você sacrifica a população. Agora, você precisa ter um plano de ação para isso. Você precisa ter um projeto de expansão da rede de água e da rede de esgoto do estado de Rondônia. Para você poder chegar no Ministério em Brasília e conseguir trazer recursos para você poder investir nessa obra tão importante... que é a CAERD, que hoje detém de boa parte das companhias de Rondônia.
Então vamos lá. O agronegócio é a principal força econômica aqui do estado, mas também enfrenta desafios ambientais. Nesse caso, como conciliar produção, preservação ambiental e segurança jurídica no campo?
É que a gente faz uma mistura, né? A gente mistura o agronegócio, quando você olha agro, o agro ele detém daquelas propriedades maiores, as plantações de soja, a região do Cone Sul.
Já se foca só nisso.
E você tem também, e você não pode jamais esquecer, da agricultura familiar. Né? Para você ter uma ideia, lá em Cacoal, quando eu assumi, saía 50 mil sacas de café. Sabe quanto sai hoje? 500 mil sacas de café. 500 mil sacas de café por ano. Nós criamos programa como Porteira Dentro, que concede de 4 a 5 horas gratuita ao produtor. E não paga nada da hora máquina. Nós fizemos 980 tanques de irrigação com 6 PCs que eu comprei na gestão para fazer o tanque de graça para o produtor, que sem água ele não consegue irrigar a produção. E do outro lado você tem esse embaraço jurídico no nosso estado que diz respeito a áreas que foram ali, que estão ainda em tramitação, né, de legalidade. E o estado precisa, né, abraçar esse produtor, tendo em vista que ele sustenta parte da nossa economia. E possa dizer que 70%, 60% da economia vem, né, da produção rural. Então a gente precisa justamente traçar essa linha, chamando o Ministério Público, né, Federal, o Ministério Público Estadual, Poder Judiciário, Governo do Estado, para quê? Para que o governo apresente uma proposta, e isso a gente vai apresentar no nosso plano de governo, com o objetivo de quê? De ajudar a regularizar a essas áreas. Como que você vai criar uma área de preservação que já foi derrubada há 20 anos atrás? Isso aí foi uma injustiça muito grande cometida contra os nossos produtores rurais. Áreas que já foram ali, né, que já foram derrubadas, áreas que, né, que já são produtivas, essa o governo tem que defender, né, a permanência na mão de quem está e dos embargos dessas áreas, e para isso o Estado vai ter que entrar firme para ajudar o produtor.
Muito bem, deixei aqui para esse último momento, antes de nós entrarmos com a pergunta dos nossos ouvintes, a saúde pública, né?
Isso.
Saúde pública sofre com filas, consultas aí que passam, né, tempo para que você possa fazer uma cirurgia. Eu já vi até um vídeo aí de uma pessoa dizendo lá, depois que a mãe morreu, o pai morreu, dizendo para ele, ó, papai, saiu, né? Saiu aí a sua... A regulação saiu agora. Eu passei por isso. Eu fiz isso. Eu fiz questão de fazer para saber o tempo que ia levar. Quando eu fiz a cirurgia, depois de um ano, é que veio, ó, agora está liberado para você. Já tinha feito cirurgia, precisava fazer cirurgia. Então, quais serão suas três primeiras medidas para melhorar o atendimento à população?
Qual que você
que
acha,
fazer?
O que, que você acha que é prioridade para um governo?
O que fazer?
O que, que você acha que é prioridade para o governo, Raia?
Melhorar a saúde.
Melhorar a saúde. Você falou de obra, você falou de um monte de coisa, de esgotamento, mas a saúde é prioridade. Foi isso que eu fiz em Cacoal. Eu coloquei a saúde como prioridade. Teve momentos que eu tinha aplicado 10% do orçamento geral do município na saúde acima do teto constitucional. Você sabe o que, que significa isso? Uma gestão que tem um olhar pela saúde, que tem responsabilidade com a pessoa que está do outro lado. Eu abri o hospital de campanha, eu peguei um centro de hemodiálise falido e transformei, peguei uma maternidade que morria mães e crianças e transformei, peguei e criei um pronto-socorro infantil para atender nossas crianças até 14 anos, peguei e criei um hospital municipal, criei lá em Cacoal a Policlínica, criei o CER, que é o Centro de Reabilitação, com o mesmo orçamento praticamente da minha antecessora, que não tinha saúde como prioridade. E pode ter certeza de uma coisa, eu estou na pré-campanha, eu tenho que ter muito cuidado para não cometer um crime eleitoral aqui. Mas você pode saber de uma coisa, vocês vão ter aí, se Deus me permitir, passado as convenções, um governador que é apaixonado pelo investimento da saúde. Quantos e você sabe como que eu fiz saúde? Eu fiz saúde ouvindo o técnico de enfermagem, ouvindo o enfermeiro, ouvindo o médico. Os médicos do materno infantil de Cacoal, eles tinham muito receio de mim. Para você ter uma ideia, eu não tive nenhum voto lá. E eles falaram, eles confidenciaram isso para mim. Na minha reeleição, eu tive 100% dos votos dos hospitais municipais de Cacoal.
Quantos habitantes tem Cacoal hoje?
100 mil, mas nós atendemos uma regional de 200 mil.
Nós estamos falando de 1 milhão e 500 mil, não
é
isso?
Que tem mas nós estamos Rondônia. Falando de um orçamento
pra
de 3 bi para a saúde.
Para fazer, então.
E eu tinha um orçamento...
Então dá para fazer.
Eu tinha um orçamento de 80 mil.
Então dá para fazer.
De 80 milhões. Não,
faltou planejar.
Não, eu tinha um orçamento de 80 milhões para uma saúde que atende uma regional de 200 mil pessoas. E nós estamos falando de um orçamento de 3 bilhões de reais que é do Estado. O que falta é a sensibilidade da dor do próximo. É você ir lá na ponta sentir a dor do próximo. Como é
dá
aceitar,
pra sair o euro?
Como é aceitar uma capital do Estado que demorou 100 anos para ter um hospital municipal? O que, que explica isso? Explica que passou gestores por aqui que não teve essa sensibilidade, que empurrou para o João Paulo um problema que ele poderia ter resolvido no município. E agora o prefeito da cidade comprou um hospital. Fez bem. Nós temos as UPAs de Porto Velho que precisa de uma parceria com o governo para a gente poder tentar resolver lá na ponta sem precisar empurrar para o João Paulo. E a receita tá aí. Tem muita gente falando que vai construir hospital. Está falando porque não conhece as leis de licitação, como que funciona a construção de uma obra pública. A receita tá lá em Cacoal. Se quiser, eu vou dar aula. Pode ir lá em Cacoal que eu vou ensinar. A receita tá lá. Peguei-se um prédio que estava abandonado, que era uma faculdade, e em 15 meses eu transformei num hospital.
Essa é a saída para cá.
Sabe o que a prefeitura está fazendo nesse momento? Está fazendo um grande mutirão de exames de média e alta complexidade que vai atender 14 mil pessoas dentro desse hospital que eu criei e entreguei.
Então como que resolver a situação tipo João Paulo?
Tipo João Paulo. O João Paulo, primeiro, ele tem que se tornar um hospital de fraturas, ele tem de trauma, do acidente de trânsito, algo nesse voltado mais essa área. E nós temos que criar uma segunda unidade para atender o quê? Aquelas pessoas que estão internas naquele hospital, né? As pessoas que estão ali aguardando procedimento cirúrgico, aguardando procedimentos dessa natureza. O estado de Rondônia não tem. Nós temos um alto índice de acidentes, mas nós não temos hoje um hospital do trauma. 70% dos pacientes que estão dentro do João Paulo hoje são pacientes vítimas de acidente de trânsito. E a descentralização dessa saúde. Você tem a cidade de Ariquemes, que tem um hospital municipal. Então você cai em Ariquemes, vindo ali da região do Vale do Jamari, e Ariquemes faz o que com esse paciente? Você sabe? Me ajuda aí. Você que está do outro lado. Manda para Porto Velho. Giparaná. A terra do senador pré-candidato a governador. O hospital municipal lá faz vergonha. É uma vergonha o Hospital Municipal de Giparaná. Atende 12 municípios. Cai Giparaná, sabe para onde que eles mandam? Para Cacoal ou para Porto Velho. Então a gente vai... O que, que a gente precisa fazer? Um plano de ação rápida de estadualização desses hospitais, porque está impactando diretamente no estado e no João Paulo. Estadualização do hospital de Ariquemes, estadualização do hospital de Jiparaná, para a gente começar a resolver esses problemas lá no interior, sem ter que encaminhar o paciente para cá, automaticamente dando suporte ao município de Porto Velho para que ele possa tocar o hospital municipal, que vai tirar 20% dos pacientes que estão dentro do João Paulo, e a criação de uma nova unidade. Eu não estou falando construção, estou falando a criação. Você pegar uma estrutura predial e transformar em um grande hospital aqui em Porto Velho, administrado pelo governo do estado.
Vamos a mais um intervalo, nós voltamos já já com você aqui, aí atendendo todo mundo aqui. A gente vai tomar uma água, mina linda, voltamos já já. Com mais um bloco aqui, último bloco, na verdade, do programa, na entrevista hoje com o pré-candidato Adailton Fúria. Voltamos já.
Você está ouvindo a voz do povo.
Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Jiparaná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69-9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia.
Quero água mineral, quero água mineral, mina linda.
Quero beber a minha mina linda, a minha água tem mais pH.
Mina linda me dá, a minha sede vem matar, mina linda do verão pra refrescar.
Mina linda me dá, a minha sede vem matar, mina linda do verão pra refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
Hoje eu levantei da cama, tomei meu café e fui pro Banco do Povo com os meninos e as mulheres. Pense numa grana boa, irmão, com um jurinho bem baixinho, então.
Só preciso de um dinheiro para o rango, né? O leitinho das crianças e o salãozinho da mulher.
E no Banco do Povo não tem migué. No dinheirinho pro negócio eu boto pé.
Pode acreditar, dinheirinho pra você investir no seu negócio. Urbano, rural e crédito pessoal. Mais informações 30-26-45-91. Na João Goulart, 2182, São Cristóvão.
É o Banco do Povo.
A voz do povo. Apresentação Rai Lavareda.
Já estamos de volta. Quarto bloco do programa Voz do Povo, nesta terça-feira, dia 21 de julho de 2026. Hoje, aqui no, na Voz do Povo, o pré-candidato a governo de Rondônia, Adailton Fúria, do PSD, que também tem aí junto, quem mais? PSD?
PSD, PRD.
PRD.
E Avante.
E Avante, né? Que fazem parte dessa coligação também. Então, dia 1º vai ser a dia convenção,
primeiro é a
né?
convenção, isso mesmo.
Aí, para realmente confirmar aí, portanto, a candidatura aí como a governo de Rondônia. Muito bem. Você quer fazer um dom que será na saúde?
Tem uma particularidade, antes de entrar na saúde, tem uma particularidade aqui em Porto Velho, que as pessoas, elas acham muito interessante isso, que é o que nós criamos lá em Cacoal. Nós criamos lá em Cacoal o transporte público tarifa zero. Nós transportamos hoje 3 mil pessoas em Cacoal que eles não pagam nada na passagem. Então a gente pega os bairros mais distantes, inclusive o distrito do Riozinho tem ali o programa tarifa zero. E o nosso ponto de ônibus central da cidade é climatizado. Então você passa lá, está cheio de senhores, de senhoras, aguardando o ônibus no ar-condicionado, com internet e o sofazinho ainda confortável para sentar e esperar o ônibus. Então é isso aqui para Porto Velho, né? E aí eu
vá na frente,
a gente fala, né, referente a isso, eu observo muito isso aqui e a gente vê o tanto que isso é importante, principalmente no nosso estado. Muito. Mas pincelando aquela questão da saúde que a gente estava falando agora há pouco, né, nós temos aqui uma descentralização que é a referência, como hoje Guajará-Mirim, que já não manda mais os pacientes aqui para Porto Velho.
Pelo contrário, porque vai daqui para lá.
Vai daqui para lá, porque lá o hospital do estado está funcionando bem, está operando, tem uma estrutura hospitalar muito boa, está indo de Porto Velho para lá. Então é aquilo que nós precisamos replicar no interior do estado para diminuir a demanda de Porto Velho. E aqui em Porto Velho tem, como eu me falei, né, um hospital macro do estado para poder atender essas pessoas que hoje estão ali aguardando procedimentos no João Paulo II.
Demorou...
E avançar, lógico, na contratação de profissionais médicos, na descentralização desse
valorizar
atendimento.
Valorizar também essa área.
Valorizar,
precisa
como eu fiz
demais,
em Cacoal.
Precisa demais.
Lá em Cacoal foi
valorização do profissional.
53% de recomposição salarial para todos os nossos servidores e um concurso que eu realizei com mais de 1.000 servidores convocados.
Guajará-Mirim demorou aqui uns 15 anos, eu acho, para sair do hospital, mas saiu, né? Eu morei lá, inclusive, 3 anos. Muito bem.
Anos.
Vamos lá, então, atendendo agora nossos ouvintes aqui. Bom, a Elane já mandou aquela pergunta que eu fiz ainda agora. Vai privatizar a Caed? Vai vender a Caed?
Não, não.
O senhor já respondeu. O doutor Hildo disse nesse programa que o Fúria é uma oncinha que todo mundo pega no rabo.
Oh,
o que ele diz disso? É o José Carlos do Bairro Bratel.
Fale com o José Carlos. Hildo, quero mandar um abraço para o Hildo, prefeito Hildo, um prefeito, né, diga-se de passagem, muito preparado. E estou na torcida por ele, que Deus te abençoe na sua caminhada. E eu acho que o Hildo está fazendo também um tratamento de saúde, eu fiquei sabendo disso. Mas que Deus te abençoe na sua caminhada aí, meu amigo.
Vamos lá. Quem é o Fúria nesse pleito? E se ele tivesse que escolher, quem seria o seu adversário no segundo turno? É lá o Maílson do Socialista,
não,
fale com o Maílson.
Não, quem vai escolher o adversário é a população, né? Deus, então eu não escolho adversário, não.
Vamos lá, por que o Fúria não quer colar sua imagem na imagem de Marcos Rocha, Luiz Carlos do Triângulo?
Não é que eu não quero colar minha imagem na imagem do Marcos Rocha, é que eu sou um candidato que ele declarou apoio, eu nunca fiz parte, né, da gestão do governador, eu não sou um projeto do governo. Eu sou um projeto apoiado pelo governo, o governador tem os seus acertos, tem o seu trabalho prestado, fez o que estava ali, né, ao seu alcance pelo estado, e agora é a gente olhar para frente com um novo governador, com uma visão diferente, com a visão de crescimento, de avanço naquilo que não conseguiu avançar ao longo desses 8 anos, e é assim que eu penso.
Bom, estou gostando da fala dele, só não gostei do vice e dessa aproximação dele com o Expedito Júnior. Maurício, fale com
o
Maurício.
Não, eu não tenho. O Expedito Júnior é um ex-presidente de partido nosso e tem assim uma aproximação, como as pessoas colocam, que eu tenho, não.
Bom, pergunte do entrevistado o que ele pensa da privatização da Caed e desmando da Energisa. É o Luciano Coutinho.
A gente já abordou esse tema, né? Eu tirei Cacoal da privatização e com certeza eu não concordo com a privatização da Caed. A gente precisa insistir um pouco mais, né? Avançar um pouco mais, investir um pouco mais para poder aí depois pensar talvez nessa ideia, se não conseguir ter êxito. Mas a gente pensa num projeto de investimento na Caed, que é o nosso patrimônio, né?
E ele perguntou os demandas da Energisa.
É, da Energisa eu já falei. Eu não falei da Energisa, né? Eu falei do pedágio. A Energisa é outro problema que o Estado implantou em Rondônia, né? A política implantou em Rondônia. Nós tínhamos a Ceron foi privatizada, né? A classe política de Rondônia privatizou a antiga Ceron. E hoje nós temos aí um baita de um problema, que é a conta de energia. Então, isso aí já é um exemplo para nós com relação à privatização da Caerd.
Anderson, do bairro Nova Floresta, boa tarde. Vi em um site que o vice dele está metendo o pau nele. Disse que deixou o Cacoal quebrado. É verdade?
Conversa.
Ou o vice quer sacanear?
Não, vocês podem olhar. Meu Deus, basta olhar. Entra no portal da transparência. Vocês sabem entrar no portal da transparência? Entra lá no portal da transparência da prefeitura de Cacoal e olha o orçamento de Cacoal. Quando eu peguei, nós tínhamos um orçamento de 270 milhões. Sabe quanto está agora? 600 milhões de reais quando eu deixei o orçamento da prefeitura de Cacoal. Eu peguei com um orçamento de 270 e deixei com um orçamento de 600 milhões. Aí você avalia, faça o teu juízo né, com relação a tudo que nós deixamos implantado em Cacoal.
O Cândido, Lula ou Bolsonaro, quem é o candidato dele?
Caiado.
Gostei da fala dele, parabéns, dona Helena do Tancredo Neves.
Isso, dona Helena, aquele abraço, aquele carinho. Já fui morador aqui em Porto Velho, fui morador aqui na minha juventude, vendi muito cupuaçu de bicicleta aqui na nossa capital do estado. Aqui é um abraço e tamo juntos.
O Paulinho diz o seguinte: última pesquisa, ele aparece no segundo turno com Marcos Rogério. É. Qual o plano dele para vencer?
Olha, o plano é levar as minhas propostas, é o nosso entendimento com as ideias do rondoniense. Eu acho que isso é importante a gente mensurar. Nós temos condições de ter o primeiro governador nascido no nosso estado, pronto, preparado, que já foi vereador, deputado, prefeito reeleito. Eu já passei por tudo aquilo que a política exige e é importante que a gente tenha a dimensão de uma coisa. Para governar um estado, você tem que ter governado alguma coisa, você tem que entender de gestão pública. Não é fazer aqueles cursinhos de internet. Tem muita gente que fala aí, eu sou mestrado, não sei mais o que, em gestão pública, mas você compra um curso aí na internet e você vira até doutor em gestão administrativa pública. Mas a gente tem que entender que fazer a gestão de fato, de você estar com o município, com 100 mil pessoas que dependem de você, de uma regional de mais 100 mil, que depende das suas ações, meu amigo, a vice tem que se desdobrar para poder entregar o resultado.
Muito bem, um abraço aqui ao Francisco de Itapuã do Oeste, ligadinho com a gente também, a Elane também com a gente por aqui, também o Sebastião, a Geralda, a Flor, a Maria Luísa. Quem mais está por aí com a gente? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o pessoal que está no site.
Falando de Energisa, eu posso dar uma pincelada numa situação aqui que eu recordei agora? Eu gostaria de falar aqui, Raí, de uma situação que vai ser, lógico, a gente precisa falar sobre isso, porque hoje o estado de Rondônia é um dos maiores consumidores de energia, um dos maiores produtores de energia do Brasil, e nós que somos consumidores pagamos uma das contas mais caras do Brasil, é a do estado de Rondônia. Eu quero entender o que justifica tudo isso. E aí quando você vai pesquisar, e não precisa acreditar em mim não, pega aí o Google e pesquisa: relator da privatização da Eletrobras. Vocês vão saber qual foi o senador de Rondônia. Ô, senador! Senador de Rondônia, relator da privatização da Eletrobras em 2021. Sabe qual que é o parecer dele? Favorável pela privatização da Eletrobras. Sabe qual o argumento? Que a energia no Brasil ia ficar mais barata. Aí eu te pergunto, que dia que você pagou energia barata aqui no estado de Rondônia? Cuidado, gente. Cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Buscar o histórico de cada candidato. Buscar o que ele fez para saber se ele não está à frente dessas atrocidades que estão acontecendo no estado de Rondônia.
Bom, vamos aqui então para o nosso site, nós temos um minuto.
Amém, estou vendo, nós estamos
bem corrido. Edneia Carvalho, boa tarde, sou de Vilhena, meu apoio é Fúria. Edneia de Carvalho de Vilhena. O Marcos Germano diz o seguinte, pergunta ao Fúria, qual dos planos de governo dele para a saúde, que na minha opinião, é do João Paulo, já falou exatamente
sobre isso, né? Da saúde, aqui. Né? A descentralização.
Quem mais por aqui? É o Ney da Paiol, é isso? Da Paiol? É, o mais preparado entre os pré-candidatos.
Esse aí é o prefeito Fúria. Lá de São Francisco, de São Felipe.
Ah, São Felipe? São Felipe. Muito bem. Eduardo Roquete diz, esse é o governador que Rondônia merece. Quem mais? Valdeci Braga, boa tarde, parabéns pelo programa. Fúria, você vai fazer ou não o novo João Paulo?
Com certeza.
Falou aqui também sobre esse assunto. Quem mais? O Marcos, ele já respondeu, parabéns. Gente.
Pessoal, me siga no Instagram, vamos saber a força do programa? Pessoal, pega o celular aí, entra no Instagram, Adailton Fúria, é a conta verificada. Os três primeiros quadradinhos lá é os hospitais de Cacoal que nós entregamos. E é importante você acompanhar um pouco do meu trabalho, conhecer o histórico de cada um. Tem que conhecer, vocês, né, daqui é mais próximo, mas o histórico do candidato Will, do histórico do Marcos Rogério, o meu lá em Cacoal.
De todo mundo.
Não, tem muita gente falando que vai votar em partido. Não, gente, não vota, você precisa votar em pessoas, porque não é partido que administra. Quem administra são pessoas. São pessoas que escolhem pessoas para poder administrar um estado como o estado de Rondônia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Ivete. Candidato, pré-candidato Adailton Fúria.
Né? Passou,
muito obrigado.
Voou,
passou muito rápido,
amigo.
Né? Tinha muito mais assunto para a gente ficar aqui a
com
tarde
certeza.
Toda falando. Muito obrigado.
Obrigado.
Sucesso aí. A gente espera. Depois vem ainda a confirmação realmente
com
dessa
certeza.
Candidatura. E eu sempre digo o seguinte, a gente, quem passa por aqui, e no meu caso, a gente sempre pede assim, depois de estar lá, a gente espera que você faça o melhor governo, porque aí todo mundo ganha.
Eu aprendi, então, eu aprendi.
Muito obrigado pela participação.
Eu aprendi com uma mulher chamada Leonice Antunes de Oliveira, que está enterrada aqui em Porto Velho, que era morador do Cidade do Lobo, que era minha mãe. Que é com simplicidade, com humildade, que a gente conquista tudo nessa vida. E é assim que eu fiz uma gestão em Cacoal, e é assim que eu sempre busquei pautar a política, e é isso que nós precisamos pro estado de Rondônia. Me siga no Instagram, Adailton Fúria, aquele abraço, e tamo juntos, Rondônia!
Muito obrigado, obrigado você que ficou conosco, obrigado Zé Oliveira, Francisco, todos vocês ligadinhos com a gente, vem aí a nossa programação musical, eu volto às 19 horas em boa companhia, mas esse programa volta amanhã, 12 horas, aqui.
Termina aqui A Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia.
A Voz do Povo. Oferecimento Nativida. O melhor cuidado para o seu bebê. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável.
Supermercados Irmãos Gonçalves. Onde comprar é um barato. Informa a hora certa.
1 e 2.
Aqui você economiza de verdade. Ofertas da semana Irmãos Gonçalves.
Arroz Sutil Tibum 5 quilos, R$19,69. Carne bovina frigon capa de filé vacuolinha tradicional, R$26,80 o quilo. Carne bovina frigon rochô duro corte, R$29,80 o quilo. Peito de frango congelada Vinorte, R$9,48 o quilo. Leite UHT Integral News 1 litro, R$5,69. Refrigerante Baré Guaraná 2 litros, R$5,49. Uva Vitória embalada PG 500 gramas, R$6,78. Só até quinta para todas as lojas.
Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato.
Pica-Pau Agropecuária. Tudo que o homem do campo precisa em um só lugar. Aqui você encontra selaria, medicamentos veterinários, nutrição animal, DB, herbicidas para pastagens e as máquinas Branco. Sinônimo de força e qualidade para o trabalho no campo. Passe na Pica-Pau Agropecuária. Confira nossas ofertas e garanta produtos de confiança para a sua produção. Rua Guanabara, 1188. Fone 2141-5210. WhatsApp 981-350706. Pica-Pau Agropecuária. A força de quem planta e cria.
Atenção, Porto Velho! Quer internet rápida, estável e um atendimento que realmente faz a diferença? Então venha para a Big Net. Atendemos os bairros Ulisses Guimarães, Parque Amazonas e Canaã, além das comunidades rurais São Damião, Santa Rita, Vila Renascer, Vila Franciscana e Vila Bom Jesus. Aqui você tem conexão de qualidade para trabalhar, estudar, se divertir e estar sempre conectado. Ligue agora, 69-993-43-7235. Big Net Internet, não apenas um provedor, um parceiro.
Na hora mais decisiva do jogo. Precisa de ajuda? Com a Brasil Digital você não perde nenhum lance. Aqui você escala os verdadeiros craques para a internet. E ainda concorre a prêmios incríveis para entrar no clima da Copa. Contrate agora mesmo. No 999-366-2450. Brasil Digital. Brasil até o nome.
Chegou o mês do papai na BH Tintas. Que tal deixar seu lar mais aconchegante e colorido para o seu super pai? Borracha líquida Dakar 20 quilos, R$488,90 à vista. Tinta acrílica semibrilho Dakar 18 litros, R$454,50 à vista. Cimento queimado Dakar 5,8 quilos, R$117,50 à vista. Fundo preparador de paredes 18 litros, R$219,90 à vista. Promoção válida até 8 de agosto. Compre pelo nosso WhatsApp 69 99 91 84 10. BH Tintas, sua casa de vida nova.
Caiari 103,1.
Há 15 anos, a Max Clean Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza vem construindo uma história de qualidade, confiança e muito brilho. São detergentes, desinfetantes, amaciantes, ceras, desengordurantes e muito mais. Sempre com o compromisso de oferecer eficiência e fragrâncias marcantes. Max Clean. Tradição, qualidade e confiança 15 anos. Deixando cada ambiente mais limpo, mais leve e mais feliz. Avenida Capitão Silvio, número 4525, Setor 2, Ariquemes, Rondônia. Fone Whats 69-3535-3810.
O seu mês de julho foi bom ou ainda pode melhorar? Domingo, o Rondon Cap traz uma bolada de 70 mil no quarto prêmio e o título só R$5, é verdade. São 70 mil para você terminar julho com a conta cheia e comemorando muito, que tal? E ainda tem mais 4 mil, 3 mil, 3 mil e 40. 40 prêmios de quinhentão. Rondon Cap, só R$5. Ajude as APAES e participe!
ZYW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia.
A Rádio Caiari FM, a primeira no coração da gente. Informa...